As Flores da Capelinha da Estrada. Uma brincadeira inconsequente, em boa coisa, não pode resultar. Afinal, o que pode se esperar de uma zombaria, de uma brincadeira com algo que se desconhece? Apesar de estar se passando já um ano que tudo aconteceu, eu ainda vivo profundamente chocada por aquele fato. Meu irmão, o Moacir, sempre foi muito brincalhão, gozador e, ao mesmo tempo, descrente das coisas. E por essa razão, mamãe sempre brigava com ele, discutia com ele, pois fomos ensinados a respeitar, a ter temor pelas coisas que não se conhece. Este meu irmão, o Moacir, estava noivo de Jussara, uma moça de 19 anos que era muito apaixonada por ele, mas muito apaixonada mesmo. Os dois se entendiam maravilhosamente bem e já planejavam inclusive o seu casamento para breve. Jussara tinha se acostumado, com o jeito do noivo, o jeito do meu irmão. E sempre o defendia quando mamãe dava duras nele ou quando nós chamávamos a atenção dele. Ela sempre saía em sua defesa. Certa ocasião, este meu irmão e alguns amigos planejaram uma pescaria. E esta pescaria seria dia 2 de novembro, dia de finados, dia dos mortos. Mas ficou combinado entre eles que ninguém levaria namoradas, noivas, nada. Só iriam mesmo os rapazes. Dia primeiro, dia de Todos os Santos, eles foram. Iam acampar na beira do rio e só voltariam na noite do dia de finados. Os amigos e o meu próprio irmão. Eles que contaram o que aconteceu na volta. Na estrada, passando por uma pequena capelinha, essas capelinhas erguidas à beira de estrada, sempre indicando que ali morreu alguém, ou por algum desastre, um acidente ou atropelamento. Alguém ali havia sido morto. E tinha flores em volta daquela capelinha. Flores bonitas, muito bonitas mesmo. Eles passaram com o carro e o meu irmão, vendo aquelas flores lindas, resolveu parar o carro. Para. Parou e deu uma ré. Os amigos não entenderam nada e perguntaram por quê. O porquê daquilo? O que meu irmão queria fazer? O Moacir, então, sem dizer nada, parou bem em frente àquela capelinha, naquela já quase noite de finados. Desceu do carro, foi até a capelinha, foi até aquela cruz e tirou dali as flores mais bonitas que tinham sido colocadas. E com elas na mão, voltou para o carro. Ô, Moacir, por que você fez isso? Para que pegar essas flores da capelinha? O que você vai fazer com elas? Vamos, leva de volta, deixa aí na capelinha. Pô, alguém durante o dia, hoje dia de finados, veio aí, enfeitou aí a capelinha e a cruz da pessoa morta, da pessoa falecida. Vai pôr de onde você tirou, Moacir, vai lá, não mexe nisso não. Não mexe nisso não. Alguém, claro, deve ter trazido para essa pessoa que morreu aqui, um parente, um familiar. Afinal, hoje é dia de finados. Você não vai querer levar isso para casa, vai. Por mais bonitas que essas flores sejam, você não vai levar para casa, vai, Moacir. Vocês são uns otários mesmo, hein? Vocês são uns bobos mesmo, hein? Claro que eu vou levar. Olha só que flores bonitas. Se deixar aqui, vão se estragar. Vai tomar poeira da estrada. E depois, para que morto vai querer flor? Para que morto quer flor? E tem mais. Vocês estão vendo algum morto por aqui? É só a capelinha e a cruz. Eu vou levar para minha Jussara. Agora, ninguém diz nada, hein? Ninguém fala nada. Eu vou levar essas flores para ela. Eu tenho certeza que ela vai adorar de eu ter me lembrado dela. Não, Moacir, você não vai fazer isso. Ainda que essas flores sejam realmente muito bonitas, você não vai entregar para Jussara como se você tivesse comprado em algum lugar para ela. Não. Vou sim. Qual o problema? O importante são as flores. Uma coisa certa. Nem que meu irmão estivesse bêbado, justificaria ele ter feito aquilo. E o pior, ele estava sóbrio. Ele estava sóbrio, tanto que dirigia, e muito bem, o carro de volta. Todos os amigos reprovaram aquilo que o meu irmão acabou de fazer. Mas ele não quis nem saber, mesmo porque ele sempre foi teimoso. E quando resolvia por uma coisa, ninguém tirava da cabeça dele. Ninguém conseguia fazê-lo mudar de opinião. Ele primeiro passou na casa da noiva e entrou com aquelas flores, e todo contente, todo feliz, com ar de romântico, já foi entregando a minha querida, a minha adorada, a minha amada, a mais linda das flores, olha o que eu trouxe para você. Mentindo que estava assim, sabe, com muita saudade e havia se lembrado dela, e passou em uma floricultura, né, onde havia comprado aquelas flores especialmente para ela. A Jussara ficou toda feliz, ficou toda contente, abraçou e beijou meu irmão por aquele presente tão lindo, aquelas flores tão bonitas. Jussara, então, já procurou por um vaso, já colocou água naquele vaso, já pegou aquelas flores, colocou dentro daquele vaso e o levou e pôs em cima da mesa, bem no centro da mesa. Ficaram lindas aquelas flores, flores realmente lindas. Como nós moramos perto da casa de Jussara, fomos visitá-la, assim, final de feriado, final de dia de finados, e nós moramos perto, nós fomos visitá-la. Assim que chegou na casa de Jussara, assim que mamãe entrou, ela já chamou: Dona Adélia, vem cá, quero mostrar o que o seu filho me trouxe da pescaria. Mamãe ainda brincou: foi peixe? Peixe para você limpar, para você fritar? Só pode ser isso, porque lá em casa ele entupiu a geladeira de tanto peixe. Não, Dona Adélia, é outra coisa. Vem ver aqui na sala. Foi então que ela mostrou aquele vaso repleto de flores lindas. Mamãe ficou encantada. Mamãe falou: é, não sabia que meu filho tinha tão bom gosto assim. Escolheu muito bem. São lindas mesmo. E ainda brincou mais um pouquinho. Quer dizer, pra noiva, flores. Pra mãe, peixes para limpar. Mas a verdade é que mamãe realmente ficou deslumbrada com aquelas flores, muito bonitas mesmo, e se aproximou do vaso, acariciou as flores e se curvou para sentir o perfume daquelas flores. E foi nessa hora em que ela se inclina, ela dobra um pouco o pescoço, a cabeça, para sentir o cheiro das flores. Foi nessa hora que, sentindo aquele perfume gostoso, que ela assusta todo mundo com um grito. Ai! Um grito apavorante. Até quem estava distante veio correndo para ver o que aconteceu, o que foi aquilo. Eu, que estava na cozinha, corri para ver o que tinha acontecido ali na sala. Que foi, mamãe? Que foi, mamãe? Que aconteceu? Por que esse grito tão louco? Por que esse grito tão alto? Foi então que mamãe, assustada, colocando a mão no nariz, fala: vocês não viram? Vocês não viram? Eu não sei ao certo. No meio dessas flores, alguma coisa me picou. Alguma coisa, eu me debrucei aqui, me inclinei aqui para sentir o perfume das flores, e alguma coisa me picou o nariz. Não sei o que é, não sei o que foi, sei que parece que saiu voando por aí. Tá doendo demais. Ai, 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 ai. Ah, mãe, deve ter sido alguma abelha, deve ter sido algum mosquito, algum borrachudo, algum bichinho, sei lá. Que abelha, que nada, filha, que borrachudo, eu não sei, me deu a impressão de ser uma coisa muito feia, que saiu das flores, e com um ferrão muito forte. Faz alguma coisa, filha, faz, que tá doendo muito, muito meu nariz. Tá doendo demais, demais o meu nariz. Mamãe estava nervosa, muito nervosa. Então eu passei álcool. Depois ela foi lavar o rosto com sabonete. Passei álcool de novo, pasta de dente. A mãe de Jussara colocou inclusive pó de café. Mas nada de passar a dor. Onde ela disse que o bicho tinha picado, realmente estava com um pequeno inchaço. Vamos dizer assim, um calombinho. Só sei que depois daquilo, mamãe, que veio tão alegre para fazer uma visita à casa da futura nora, a Jussara, mamãe perdeu a graça, ficou tão aborrecida e já quis voltar para casa. Nesta noite, ela não conseguiu dormir. Não conseguiu dormir devido às ferroadas. Sempre reclamando de dor no nariz. E por incrível que pareça, o nariz começou a inchar. Na manhã seguinte, aquele nariz estava tão feio, tão inchado, e o pior, a dor persistia. E ela reclamando que estava com dificuldade em respirar. Estava agora com muita dificuldade em respirar, porque o nariz inchando foi fechando todas as entradas de ar. Vendo o desespero de mamãe, a dor que ela se queixava, resolvemos então que não tínhamos mais tempo nenhum a esperar. Tínhamos de levá-la o mais rápido possível ao pronto-socorro. Lá no pronto-socorro, os médicos não achavam razão para aquilo. O que teria picado mamãe saindo daquelas flores com tal violência que tivesse provocado aquilo? Não estava inflamado, apenas inchado. Então receitaram remédio para aliviar a dor. Só que de volta para casa, mamãe cada vez pior. O nariz não parava de inchar. E mais uma vez, voltamos com ela ao pronto-socorro. Aquilo realmente não era normal. Só que no pronto-socorro, não quiseram pôr a mão em mamãe agora e a encaminharam ao hospital, onde exames e mais exames foram feitos. Mas não se encontrava a causa das dores, a causa daquele inchaço. Em virtude de tanto inchaço, mamãe já não conseguia mais respirar pelo nariz. Precisou entrar, inclusive, no balão de oxigênio. O nariz já estava assim, uma bola. O seu estado se agravando. O que parecia apenas uma picada de um mosquito, picada de uma abelha, sei lá o quê, saído daquelas flores que o meu irmão Moacir levou para a sua noiva Jussara, agora já estava se tornando uma coisa grave. Mamãe chorava, chorava e gemia de dor. E o inchaço fora de controle, não parava de inchar, porque agora já não era só o nariz, era o rosto inteiro. Meu irmão, o que trouxe as flores daquela capelinha da estrada? Agora desesperado, com medo que a mamãe, Deus me livre e guarde, morresse. Ele começou agora a ficar desesperado. E ele não queria sair de perto dela. Porém, mamãe já estava tão ruim, tão mal, que ela já não entendia mais nada, ela já não reconhecia mais ninguém, estava praticamente agonizando. Foram 3 dias de muito sofrimento. Sedada, com medicamentos fortes, mamãe não resistiu e veio a óbito. Veio a falecer. Seu sepultamento teve que ser rápido. Mais rápido do que o normal, porque agora era o corpo inteiro que inchava. Mamãe estava se tornando uma verdadeira bola. Além do inchaço violento do nariz, além de ter deformado todo o seu rosto, também o seu corpo inchava muito depois de morta. E os médicos não entendiam, não sabiam o porquê daquilo. Para se ter uma ideia de como mamãe ficou após morte, mamãe pesava 58 quilos e foi sepultada com cerca de 78. Ela ficou 20 quilos mais pesada por causa do inchaço não só do seu nariz, do seu rosto, mas do corpo inteiro. E mais ainda, não se descobriu as causas para isso. Porém, foi quando ficamos sabendo. Sim, ele próprio Moacir nos disse, os próprios amigos disseram, aquelas flores roubadas daquela cruz da capelinha na estrada. Flores que bem provavelmente familiares daquela pessoa morta ali naquele ponto da estrada levaram durante aquele dia de finados. Flores que o nosso irmão, na brincadeira, as roubou daquela capelinha, daquela cruz, tirou de lá e trouxe para a noiva como se ele tivesse comprado, como se tivesse pensado nela e escolhido aquelas flores para ela. Mentira! O castigo veio. Não para ele que fez a brincadeira, não para ele que fez aquela gozação, mas para uma pessoa que nada tinha a ver com aquilo. Mamãe. Foram as flores do morto que deformaram e mataram a nossa querida mãezinha. Mamãe Adélia, que saudade de você. Após a morte de mamãe, o noivado entre Moacir e Jussara acabou. Ele, Moacir, ficou num estado deplorável e até hoje se encontra em tratamento psicológico. E para agravar a situação do meu irmão, a noiva não o quis mais. Primeiro, por saber da procedência das flores. E segundo, pela morte de mamãe. Esta foi mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! As flores da capelinha da estrada. Mais uma história do canal YouTube Eli Correia Oficial.